ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
Boa tarde para você, nesse clima de Big Band que a gente começa o Feijoada Completa desta sexta-feira, 28 de abril de 2017. Uma boa tarde para você. E estamos aqui ouvindo Ella Fitzgerald com a orquestra de Duke Ellington, exatamente. Show feito em 1967, um show espetacular. Em 1966, uma história incrível. Ella Fitzgerald, que completaria 100 anos, exatamente nessa semana, o centenário, estamos comemorando aí o centenário de nascimento da grande diva do jazz, Ella Fitzgerald, um programa que nós vamos dedicar aí bastante a essa grande dama da música internacional. Satin Doll, essa canção que é um dos temas, inclusive, que eu conheci, ouvi pela primeira vez com o próprio Duke Ellington, com a orquestra Duke Ellington, fazendo a versão instrumental dessa música, Ella Fitzgerald cantando aí pra gente. Bom, e se no programa de hoje nós temos ela, na bancada do Feijoada Completa nós também temos ela. Exatamente. Ela é Carol Linden, que está de volta à bancada do Feijoada depois de um longo e tenebroso pé quebrado.
Olá, tudo bom, Carol? Como é que tá? Tudo bom?
Já certinho?
Tudo bom. Maravilha. Apesar do pé recuperando, eu vim aqui pra dançar essas músicas lindas com vocês.
Oh, que coisa boa. Teremos então... Vamos colocar uma câmera no estúdio, porque nós teremos números de dança de Carol Linden. Não, brincadeira. Mas é realmente muito gostoso ouvir, né? Ainda mais essas gravações de shows e... Nossa, é uma coisa realmente muito bacana. E ela Fitzgerald é uma grande dama, né? Uma figura espetacular.
E invejei você assistindo com Duke Ellington. Só pra falar.
Pois é, depois eu te passo a música.
Eu já tenho
um LP do Duke Ellington.
Nossa.
Lançado, acredite se quiser, lançado pela Incol.
Eita.
Que nem existe mais. Um LP promocional lançado pela Incol nos anos 70. Com grandes sucessos de Duke Ellington. E tem lá essa maravilhosa Satin Doll. Muito bacana. Muito bacana. Bom, no programa de hoje, né, nós estamos falando do centenário de alguém, né? E vamos falar de pessoas idosas e a questão dos planos de saúde. É uma das discussões aí que se tem, né? Quem tem parentes com mais de 65, 70, 75 anos, sabe que a dificuldade que é essa questão dos planos de saúde, né? Os preços são proibitivos e às vezes... Né? Muitas coberturas que são necessárias não são dadas, enfim, a coisa é um pouco complicada, né? A situação da pessoa idosa no país, que já não é fácil, né? O problema de renda, a dificuldade de conseguir trabalho para quem ainda pretende continuar trabalhando, né? A experiência não é muito valorizada no país, e ainda tem o problema do plano de saúde, né? E esse assunto a gente vai tratar dele hoje, falar um pouquinho dessas dificuldades que a gente enfrenta, que as pessoas, né, que são idosas enfrentam, e seus parentes, né, em relação aos planos de saúde. Portanto, é um dos temas do programa de hoje, o tema principal que a gente vai conversar logo depois da escalada do programa. Bom, e por falar na escalada do programa, tem outros temas interessantes, outros temas bacanas que nós vamos falar no programa de hoje, e a Carolina vai trazer para você quais são os destaques do dia. Vamos lá.
Quais são as possíveis consequências para o desenvolvimento econômico do país da Operação Carne Fraca realizada pela Polícia Federal? Vamos saber mais sobre esse assunto no programa de hoje. Aprenda a utilizar e domine a função Stories do Instagram. As informações no Terabyte, nosso quadro de tecnologia. No mês de aniversário da capital do país, o quadro Brasil de Ponta a Ponta destaca a qualidade da música instrumental produzida por aqui, especialmente o chorinho. E quem nos fala sobre isso é ninguém menos do que o mesh Hamilton de Holanda. CCBB recebe espetáculo que revela histórias da vida de travestis, transexuais e transformistas no Brasil. Os detalhes no quadro Caldo Cultural. E no Sons e Tons, simplesmente ela.
E continuamos ouvindo Ella Fitzgerald aqui no programa, homenageando o centenário da grande diva do jazz. E nesse show, aliás, várias das canções que nós vamos tocar aqui são do mesmo show, né? São canções que foram gravadas, né, nesse show que a Ella Fitzgerald fez, né, em 1966, acompanhada, né, pela orquestra do mestre Duke Ellington, um dos maiores orquestradores, né, um dos maiores mestres da orquestração do jazz, e Duke Ellington realmente faz um trabalho fantástico. Aqui, Imagine My Frustration, essa canção que a gente está ouvindo agora. Muito bem, vamos falar então sobre a questão dos idosos e dos planos de saúde. Né? A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa discutiu nessa semana então essa relação dos planos de saúde e a crescente população que envelhece. Olha, só para vocês terem uma ideia, a população com 60 anos ou mais vai chegar a 66 milhões e meio de pessoas, 29,3% da população até a metade do século, segundo dados do IBGE. É, isso é só para a gente ter uma ideia. Essa mudança vai exigir, certamente, uma série de alterações nas políticas públicas, né, de saúde, previdência e outras, nessa questão, né, por causa dessa questão. Então, nós estamos caminhando para um quadro em que os países têm apresentado esse tipo de questão, mas o Brasil também, né, não fica atrás e está envelhecendo a população. E as pessoas estão tendo menos filhos. Quer dizer, as pessoas estão tendo menos filhos, com isso a população vai envelhecendo, a gente tem menos jovens e cada vez mais idosos no país. Bom, nós vamos conversar com o deputado Gilberto Nascimento, ele que é do PSC de São Paulo, ele é autor do requerimento para essa audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Deputado Gilberto Nascimento, uma boa tarde para o senhor, como vai?
Boa tarde, Edson, boa tarde, Carol, boa tarde ao pessoal de Brasília e ao pessoal de todo o Brasil.
Deputado, uma das questões que preocupa quando a gente fala em saúde da pessoa idosa é que nos outros países, em países desenvolvidos, mas com uma condição de vida melhor, a população está envelhecendo, mas existe a correspondência na questão da saúde. Nós estamos correndo risco no país nosso, no Brasil, de ver a população envelhecer sem acesso à saúde, o que nós vamos ter uma população idosa possivelmente de baixa renda e sem acesso à saúde. Como é que a gente faz para poder tentar amenizar ou melhorar esse quadro, hein, deputado?
Esse é um grande problema que hoje nós vivemos no Brasil. Nós hoje já somos uma população com 26 milhões de idosos, em 9 anos nós chegaremos a 35 milhões de idosos, e na metade do século, como diz a IBGE, nós vamos beirar os 70 milhões de idosos. Agora, esse é um grande problema, porque, infelizmente, nós não temos políticas públicas muito claras para os idosos. Não se preparou, o Brasil não se preparou para isso. O Brasil, com as suas dificuldades, acabou deixando isso, infelizmente, para um segundo plano. A legislação hoje que tem para o idoso é muito fraca. Aí nós vamos entrar, então, diretamente no caso do plano de saúde. Essa semana nós fizemos uma reunião na Câmara, a meu requerimento, fizemos uma audiência pública, convocamos aí o pessoal dos planos de saúde, trouxemos também os órgãos de governo responsáveis pela fiscalização dos planos de saúde, porque hoje é um grande problema. Imagine, por exemplo, casos reais. A pessoa entrou, por exemplo, num plano de saúde aos 30 anos. Quando ela chega aos 59 para 60 anos, o plano de saúde quase que dobra, aumenta até em 80%. Sim. Normalmente é quando essa pessoa vai seguindo para o seu momento de aposentadoria. Quando ela vai para o seu momento de aposentadoria, como normalmente não tem paridade, ela acaba ficando com salários defasados, que vão ser corrigidos pela inflação. Uhum. Aí um outro grande problema, o plano de saúde tendo aumentado 80%. Então, em casos reais, a pessoa, por exemplo, que morava, ela começou a pagar, então, aos 30 anos de idade, ela mora, por exemplo, hoje numa casa alugada de 3 cômodos, daqui um pouco ela vai para uma casa de 2 cômodos, porque o seu salário não cobre mais o aluguel e também não cobre mais o plano de saúde. Então, ela vai tentando reduzir os custos de outras coisas, para manter o plano de saúde. E muitas vezes ela acaba também não tendo mais condições, porque o plano vai aumentando tanto, os salários não vão corrigindo na mesma velocidade e ela acaba muitas vezes perdendo esse plano. E quando ela perde esse plano, é tudo que o idoso não pode fazer. Porque dos 30 aos 60, ele não usou tanto, ele usou muito pouco. Mas quando chega aos 60 anos, se ele atrasar 60 dias, o plano simplesmente, no dia que passou os 60 dias, ele simplesmente é tirado do plano. E nunca mais ele consegue voltar para um outro plano. Porque aí os planos triplicam para que ele possa entrar novamente após os 60 anos. O que é um grande problema. Aí ele abandona esse plano, então o plano ganhou esse dinheiro durante 30 anos e quando ele mais precisa, o plano simplesmente o abandona. Esse é um problema que nós temos que tratar com muita rapidez e com muita velocidade.
Deputado, e o idoso, além da questão do valor do plano de saúde, ele também começa a ter gastos mais altos com medicamentos. Então, as políticas públicas, elas poderiam incluir também essas questões?
Sem dúvidas. Veja bem, esse é um outro grande problema também. Ele gasta mais com o plano de saúde, ele gasta mais com os medicamentos. E normalmente essas pessoas acabam entrando num processo de depressão, num processo de estresse muito forte e acabam ficando muito mais doentes, e principalmente quando não tem plano de saúde, né? Então, nós estamos trabalhando isso, nós iniciamos aí com esse grupo de plano de saúde, com o grupo de defesa do IDEC, com todos os grupos. E agora vamos aprofundar esse estudo para ver aonde é que nós podemos chegar. Mas não há condições de nós termos hoje os planos de saúde simplesmente não querendo arcar com esse problema daquele que chegou aos 60 anos de idade.
Pois é, uma das alegações que os planos fazem, deputado, é em relação aos custos, né? Obviamente, se a pessoa está usando mais, ela obviamente vai aumentar os custos do plano, que vai ter que repassar, obviamente, os pagamentos aos médicos, aos hospitais, etc. No que diz respeito a esse aspecto, qual que seria tentou imaginar uma solução, por exemplo, se seria o caso de diminuir um pouco esse valor cobrado dos idosos, mas talvez com que as pessoas não idosas pagassem um pouco mais do que pagam hoje, ou como é que se equilibraria isso?
Primeiro, os planos de saúde têm que primeiro cuidar da prevenção do seu associado. Esse é um problema. Porque se normalmente a pessoa tem 40, 45, 50 e é um associado do plano de saúde, esse plano deveria fazer algum trabalho de prevenção. Ou seja, meios de orientação, se corresponder com essa pessoa todos os meses, olha, faça exercício, cuide do coração e tal. Porque ele sabe que, de qualquer forma, aos 60 anos, ele vai enfrentar esse problema.
Estimular mesmo, porque a consulta, uma consulta eletiva, ela é muito mais barata do que um tratamento complexo, né?
Do que um tratamento lá na frente, quando essa pessoa já está com, por exemplo, se ele, por exemplo, tem orientação para cuidar da sua próstata, uma coisa é ele cuidar da sua próstata antes de ter um câncer. Outra coisa é ele cuidar de um câncer na próstata, quando logicamente ele já está com o problema do câncer. Uhum. Né? Então, essas coisas todas, os planos precisam começar também a cuidar disso. Outra sugestão que apresentaram também esses planos de saúde foi o seguinte: bom, então nós poderíamos ter um incentivo a essa pessoa para fazer uma pequena poupança para lá na frente aguentar. Eu falo, mas as pessoas já não estão aguentando mais a sobrevivência. Como é que vão fazer, principalmente quando estão perdendo a sua renda? Uhum. Então, os planos de saúde que são responsáveis precisam cuidar disso. O governo também, eu tenho certeza de que nós vamos ter que criar leis que possam beneficiar e possam criar condições para que o idoso possa ter um pouco mais de dignidade nesse país. Porque, infelizmente, não tem. O idoso hoje é alguém que, infelizmente, a sociedade coloca ele no segundo plano. Ele hoje, para vocês terem uma ideia, uma casa de saúde, por exemplo, que tem o idoso, o SUS não aceita fazer o cuidado desse idoso nessa casa de saúde, uhum, e assim por diante. Eu acho que tem uma série de legislações que nós estamos trabalhando isso. Essa semana também, logicamente não é esse o assunto, mas é bom também entrar nele. Nós estamos apresentando também uma alteração no código Penal para que o crime contra o idoso também possa ser agravado. Por exemplo, hoje se você matar um policial, você tem agravamento da pena. Hoje se você matar uma mulher, você tem agravamento da pena. Agora, nós vimos um caso, por exemplo, esses dias em São Paulo, um senhor de 65 anos no metrô, tem lá uma pequena desinteligência com um rapaz de 23 anos, o rapaz super forte, não é? E acabou dando um murro no rosto do idoso, o idoso caiu, bateu a cabeça e morreu. Quer dizer, então, essas coisas nós não podemos mais ver. Nós precisamos fazer com que a população brasileira entenda que o idoso é aquele que já deu parte da sua vida, já contribuiu com esse país e ele precisa ter dignidade. Estamos agora também com os bancos. Os bancos hoje, para vocês terem uma ideia, eles colocam lá uma caixa exclusiva para o idoso. Então eles falam, não, mas é a caixa preferencial. O atendimento do idoso não é no caixa, é no atendimento. Se tem 10 caixas com 2, 3 pessoas e tem essa caixa do idoso com 10 pessoas, o idoso pode usar qualquer um dos caixas na frente do outro. A prioridade é do atendimento.
Sim,
mas
sim.
Todas essas coisas nós estamos trabalhando elas. Para você ter uma ideia, estamos também numa conversa com o Ministério da Justiça, que agora tá, essa área do idoso está passando para um outro ministério, mas Disque 100, por exemplo. Se você tiver um problema de um idoso que é agredido e ligar para o Disque 100, você fica pelo menos 2-3 minutos esperando o atendimento. E o que na realidade nós precisamos é que o Disque 100, que hoje atende uma série de coisas. Existe a violência contra o idoso, a violência contra a mulher, a violência contra o gay, a violência contra a criança, que seja um número específico para o atendimento do idoso. O idoso precisa ser tratado com dignidade nesse país. E na comissão, como presidente da comissão do idoso, nós vamos trabalhar muito fortemente para isso.
Muito bem, nós agradecemos aí a participação do deputado Gilberto Nascimento, ele que é do PSC de São Paulo e autor do requerimento para a realização dessa audiência pública na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa aqui na Câmara. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação, um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
O meu abraço aí a vocês, o meu abraço a Carol, o meu abraço a todo o povo brasileiro e vamos pensar numa sociedade mais justa, mais humana, mais digna e que cuide dos nossos idosos. Porque todos nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Um forte abraço e uma boa tarde a todo o povo brasileiro.
Se Deus quiser mesmo, deputado. Muito obrigado. Se Deus quiser chegar lá, e eu queria chegar com qualidade de vida, na boa. E olha, isso que o deputado falou é uma coisa importante, né, gente? Fila preferencial. Vamos falar sério aqui, né? Fila preferencial, muitas vezes, é conversa mole para dormir, né? Porque você chega num banco e tem uma fila preferencial. Aí, diz que é a fila para pessoas idosas, para pessoas com deficiência, para mulheres gestantes, tá. Só que às vezes a fila preferencial fica maior que a outra. Porque, óbvio, você tem um caixa apenas para atender a fila preferencial e você tem mais 10 para atender o público dito normal, né? E aí como é que você vai fazer? Aí você vai para a fila preferencial. Uma vez eu estava no supermercado com a minha esposa, eu tenho deficiência visual, fui lá. E aí estamos lá no supermercado, vamos pagar conta na fila preferencial, mas tinha 3 carrinhos de compra enormes na nossa frente e tinha um outro caixa que não era preferencial, que estava só pessoas passando volumes menores. Então, bom, nós vamos para o outro, porque um só preferencial não resolve. Então, o que o deputado falou é uma coisa importante. Atendimento prioritário não é você criar uma fila exclusiva. Atendimento prioritário é você dar prioridade. Então, a pessoa chegou, passa ela na frente, qualquer caixa que tiver, e pronto, está resolvida a questão. Porque aí, de fato, o atendimento se dá prioritariamente. Se você criar uma fila só, um caixa preferencial e mais 10 não preferenciais, não vai adiantar nada, porque você vai ter uma fila gigante no caixa preferencial, não vai resolver o problema. Enfim, essas são algumas das questões que a gente tem que tratar aí, e o deputado tem toda a razão. A gente precisa tratar melhor os nossos idosos. Especialmente, outra coisa, é o acesso ao emprego, gente. Às vezes a pessoa quer trabalhar e assim, há uma dificuldade para conseguir. Um dos fatores que poderia melhorar a renda dessas pessoas que quisessem trabalhar, né, é você ter um programa, talvez um programa governamental, não sei qual seria o caso, mas uma política de estímulo à pessoa, à empresa que quiser contratar pessoas que, gente, tem experiência, tem o que contribuir, tem o que, né, na sua função, na sua área, tem muito o que ensinar aos outros.
Mas e que a gente sabe valoriza, que frequentemente, né? O que acontece é que a partir de uma certa idade a pessoa não consegue mais emprego, ela é substituída por pessoas mais novas que não têm, como você mencionou agora, a experiência, o conhecimento.
E ganhando muito menos.
Exatamente.
Esse que é o grande problema. Bom, esse é o país que a gente vive. Vamos lá.
Thank you, ladies and gentlemen.
Mas ela fez gelo para você aqui no nosso Feijoada Completa de hoje, celebrando 100 anos de nascimento dessa grande dama do jazz. Ela fez gelo com a orquestra de Duke Ellington, tocando aí essa canção chamada Duke's Place, né? O lugar dele, Duke Ellington, o grande, né? Aliás, Duke Ellington, que já foi homenageado também por Stevie Wonder na canção chamada Sir Duke, exatamente. E nós ouvimos aí essa esse grande encontro acontecido em 1966, que rendeu na gravação de um disco, né? E Ella Fitzgerald e Duke Ellington's Orchestra. Take me down to Duke's Place. While this place in town is Duke's Place. Bom, a gente continua falando então sobre esse assunto, né? Idosos e os planos de saúde, a questão da importância aí dos planos de saúde, enfim, dessa relação difícil, né, da pessoa idosa com em relação aos planos de saúde. Bom, a gente conversa agora com o José Sequim, ele que é representante da Federação Nacional de Saúde Suplementar. José Sequim, prazer ter você aqui no nosso programa, um grande abraço, como vai? Tudo bem? Boa tarde.
Muito boa tarde para você, para a Carol também, para todos os seus ouvintes. Vou bastante bem já nessa categoria do qual estaremos falando essa tarde, do idoso. E junto com minha companhia estão outros 13 a 14 milhões de brasileiros já com idade acima de 60 anos de idade. Por isso é um prazer estar com você para tratar desse tema.
Pois é, uma das questões que a gente, né, falou aqui, justamente a questão do altíssimo custo que tem a pessoa idosa que ela tem que arcar com o plano de saúde, porque obviamente o custo, né, o valor que é cobrado pelos planos para a pessoa idosa é bem mais elevado do que para uma pessoa mais jovem, inserindo a questão dos riscos no seguro, etc, etc. Existe algum meio de equacionar isso na sua avaliação, Sequim?
Eu acho que tem sim formas de se equacionar. Primeiro tem que se entender o seguinte: o plano de saúde, a mensalidade dele é muito cara? Eu acho que merece pelo menos dois tipos de respostas. Frente à renda das pessoas, especialmente a renda do idoso, que é a renda da aposentadoria do INSS, de fato, o plano para o idoso custa uma fração muito alta da sua renda de aposentadoria. Mas, sob esse ponto de vista, ele é caro, ele é muito caro. Temos que olhar sobre outro ponto de vista, sobre os possíveis benefícios que a pessoa tem ao ter um plano de saúde. Imagine uma pessoa, e eu vivi isso em família por 4 vezes, entrando pela 5ª agora, com câncer de mama. Um tratamento pós-cirurgia, pós-radioterapia, pós-quimioterapia, feita por ampolas, custa 10 a 20 mil reais por ampola, a ser tomada durante um ano a cada 3 semanas. Isso custa o patrimônio da família. Essa pessoa que teve um plano, nunca na vida dela vai pagar de mensalidades o que custou esse tipo de tratamento. As nossas mensalidades, de nós que não ficamos doentes, que vivemos sua sorte, que estamos pagando por esse custo alto dessas poucas pessoas que infelizmente ficam assim doentes. Dá como se equacionar esse alto custo para o idoso? Dá sim. Eu acho que não estamos pensando necessariamente em subsídios do Estado. O Estado vai ter que examinar essa questão. Mas eu estou pensando em como a pessoa, ao longo da vida, pode acumular um dinheiro numa conta especial, precisa de um projeto de lei para isso, que tenha até algum incentivo fiscal, tributário, para, quando sair do mercado de trabalho e viver da aposentadoria, ele tem uma fonte própria para poder pagar a mensalidade do plano de saúde. Essa é uma das formas que a gente vislumbrou de permitir que idosos fiquem nos seus planos, sacando desta conta acumulada durante os anos de trabalho, para pagar boa parte da mensalidade. Ela pode ser acumulada por esforço dele ou dele mais uma contribuição da empresa, se a empresa pagar um plano de saúde para essas pessoas. Essa é uma das saídas.
Agora, o deputado fez uma menção sobre uma coisa que eu acho interessante, Sequim, que é a respeito da prevenção, das políticas de prevenção, enfim. Eu, por exemplo, sou associado a plano de saúde desde que eu comecei a trabalhar, então quase 20 anos. E nunca, e eu já fui sócio de 3 planos de saúde diferentes, nunca eu recebi uma correspondência do meu plano de saúde, nem por e-mail, nem por SMS, nem por correio, nem por nenhuma forma, me dando instruções, me dando dicas, me dando orientações a respeito dos cuidados com a minha saúde. Nem mesmo estímulo a que eu procurasse um médico para poder fazer uma consulta eletiva. Como a gente até disse, sempre a prevenção é mais barata do que o tratamento, sempre, normalmente, né, a prevenção é bem mais, menos custosa do que o tratamento de uma doença quando a doença já está instalada. Por que os planos de saúde não estimulam os seus associados a buscar a prevenção?
É errado o plano de saúde não adotar esta atitude. Eu entendo que vários deles já a adotam. Eu mesmo fui contactado recentemente pela minha operadora, dizendo assim, olha, você já é idoso, como está a sua saúde? O que você faz para preservá-la? Que hábitos você cultiva? Que sugestões e apoios você precisa, etc.? Então, essa operadora tem, de fato, nas suas ações diárias, uma preocupação, nesse caso, mais para a população idosa, que normalmente já tem ou vai desenvolver em breve doenças crônicas, etc. Mas nós acreditamos, especialmente em nossa federação, que é muito importante, sim, as operadoras orientarem seus beneficiários a adotarem o que se chama hábitos de vida adequados. Nós não estamos defendendo aqui hábitos de vida monásticos, de quem é monge, religioso, não precisa a tanto. Mas nós estamos nos alimentando de forma correta? Nós estamos deixando de passar o dia sentados na cadeira, no sofá, dentro da televisão? Estamos nos mexendo, fazendo caminhada, subindo alguma escada, praticando algum exercício físico? Nós cuidamos um pouco de nosso peso, etc.? Isso é muito importante. E é tão importante que eu vou citar aqui um estudo que é de uma instituição americana, chama Centros para o Controle de Doença e Prevenção. Eles lá levantaram a seguinte estatística. Metade do estado de saúde de uma pessoa depende dela, depende dos seus hábitos, depende do que ela faz, de como vive, se alimenta ou não, se pratica exercícios físicos ou não. É claro, o ambiente que ela vive, tem a ver um ambiente poluído, contaminado, vai provocar doenças. É claro que a herança genética também, mas esses dois representam 40% contra 50% dos hábitos. E a tecnologia médica, quando você está doente, obviamente responde pelos 10 pontos restantes. É por isso que é extraordinariamente importante, uma, as operadoras auxiliarem seus beneficiários. Dois, as pessoas tomarem essa consciência. Três, como isso afeta quem tem plano e quem não tem plano, afeta a saúde do brasileiro e os gastos da nação brasileira com saúde. O governo, os governos, têm um papel extraordinário nessa linha aí. De cuidar, por exemplo, de uma alimentação adequada na merenda infantil, de colocar uma infraestrutura social propícia, caminhadas, andadas com segurança, etc. Então, há um conjunto grande de ações de todos os atores. Ninguém pode se desculpar e dizer isso não é comigo. É conosco, sim, com cada um de nós, com cada operadora, com o governo, com os médicos que devem orientar, etc. Com isso, conseguiremos chegar lá, como estava falando na conversa anterior, e mais, chegar lá significa em boa idade, e chegar lá bem, em bom estado de saúde. Com sorte, gastando até menos com saúde, se fizermos isso.
Muito bem. A participação aí do José Sequim, ele que é representante da Federação Nacional de Saúde Suplementar, falando aqui com a gente a respeito dessa questão aí dos idosos e dos planos de saúde. José Sequim, muito obrigado pela participação aqui conosco no nosso programa. Um grande abraço para você. Obrigado por participar e informar o nosso ouvinte a respeito dessa questão. E a gente se fala em outras oportunidades. Com certeza eu conto contigo em outras ocasiões. Muito obrigado e grande abraço.
Parabéns para você por ter colocado esse assunto em debate, que é muito importante. Um abraço a você e aos ouvintes todos aí.
Ok, é um abraço. Está aí a participação, portanto, do José Sequim conversando com a gente, né? Falando aí, ele que é representante da Federação Nacional de Saúde Suplementar, portanto, falando aí pelos planos de saúde, né? Colocando essa questão, né? Da poupança que foi levantada até para o deputado também, que, enfim, disse da dificuldade de fazer a poupança em função da renda das pessoas idosas. Por outro lado, fica a questão, né? As mensalidades realmente são caras. A gente entende que há uma questão do custo do tratamento do idoso, porque a própria busca pelo serviço é maior. Agora, o que a gente não sabe, matematicamente falando, é se justifica, por exemplo, a mensalidade ser o dobro ou triplo, às vezes, da mensalidade de uma pessoa que tem menos de 60 anos. Então, essa é a questão colocada. Se esses custos, de fato, são a única causa disso tudo, ou se tem, né, como obviamente, todo negócio visa lucro, a gente sabe que existe também essa questão, né, de você aumentar os ganhos a partir de determinados produtos que você vende para determinados públicos. Então, enfim, essas são questões importantes aí que a gente vai continuar acompanhando. Mas aí projetos que vão entrar na pauta da Câmara certamente também, discutindo essa questão dos planos de saúde e das pessoas idosas no país. E agora vamos ouvir música? Vamos lá? Vamos ouvir música? Tá aí ela, Fitzgerald, cantando pra gente? É, mas aí, Mr. Paganini, vamos lá. I'm sorry, it's all over now. When from the way up high, there suddenly came a mournful cry. Oh, Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you? All you. Listen, Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Go on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to. Oh, do 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 do. We heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with a round of applause. But what a great ovation! Your interpretation of I never cared much for moonlit skies, I never blinked back at fireflies would do. So Paganini, don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to. Listen, Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? If the boys are bopping, ain't no need in stopping. Listen, Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Come on and spring it. If the boys are bopping, ain't no need in stopping. I heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with a round of applause. But what a great ovation, your interpretation. Listen, Paganini, now don't you be a meanie. What a man, you will up your sleeve. Come on and spring it. And if you can spring it, you simply have to swing it. Ella Fitzgerald com a orquestra de Duke Ellington aí com piano maravilhoso do mestre Mr. Paganini. É uma canção feita em homenagem ao grande Paganini, quem sabe, né? Um músico, o grande compositor da música erudita. Bom, agora vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco.
Feijoada completa.